DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Terminou ontem mais uma semana de manifestação nacional contra a fraude eleitoral em Moçambique. Cabo Delgado foi palco de protestos violentos e com alegados ataques terroristas. PRM afirma que tumultos não foram provocados por insurgentes.
Daquilo que temos como até então e das pessoas que se encontram detidas, não temos um indicativo da existência de algum terrorista.
E a ativista moçambicana Anabela Lemos foi distinguida por uma fundação sueca pelo trabalho contra projetos de exploração em Moçambique. A DW, a ativista, conta que sente a solidariedade internacional para com a atual situação pós-eleitoral no seu país.
A sociedade civil, os movimentos estão solidários com o povo moçambicano. Principalmente quando o povo vai à rua. Não se esquecemos também que há muitos interesses de firmas estrangeiras.
Neste jornal analisamos também os temas fortes da COP16, que se está a realizar em Riad, na Arábia Saudita. E no futebol é oficial, histórico e polémico. Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial 2030 e a Arábia Saudita fica com o Mundial 2034. Ontem terminou também a sexta jornada da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 12 de dezembro. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. O caráter violento da manifestação da última semana em Cabo Delgado levantou suspeitas sobre o possível aproveitamento de terroristas para destruir edifícios públicos. A polícia diz que não há indicação de que os tumultos que resultaram no bloqueio de estradas e no incêndio de infraestruturas em Pemba tenham o envolvimento de insurgentes. Mais detalhes com o Delfim Anacleto.
As manifestações, que no geral eram pacíficas desde o início dos protestos contra resultados eleitorais que dão vitória a Frelimo e ao seu candidato Daniel Chapo, tiveram uma reviravolta em Cabo Delgado. De simples passeatas pelas avenidas da capital provincial com cântico e cartazes, a contestação desembocou num caos marcado por incêndios, destruição de edifícios públicos e sedes do partido Frelimo, bem como bloqueio de estradas. Em resposta, a polícia usou a violência para conter o fenômeno, tendo alvejado mortalmente um número ainda não determinado de manifestantes. Uma cidadã, que preferiu não se identificar, descreve um dos episódios.
Foram 3 mortes no mesmo local. Houve ferido, tiroteios, e os manifestantes também estavam muito agressivos. Eles vinham com picareta, pedras, garrafas. Epá, foi uma situação de terrorismo mesmo.
O presidente do Conselho Autárquico de Pemba, Satar Abdul Ghani, estranha a violência das manifestações.
Quando os outros partidos políticos dizem não, a nossa marcha tem sido marchas ordeiras e pacíficas, aí já existe um equívoco. Quem são essas pessoas, na verdade? Porque já se vem aderindo às marchas de forma muito ordeira. Nunca tivemos situações atípicas dessas na cidade de Pemba.
A Polícia da República de Moçambique afasta para já a possibilidade de os recentes protestos violentos estarem infiltrados por terroristas. Aniceto Magome é porta-voz da corporação.
É prematuro avançarmos algum dado referente à questão do terrorismo. Daquilo que temos como até então e das pessoas que se encontram detidas, não temos um indicativo da existência de algum terrorista.
Mas o ativista Ali Caetano não descarta a hipótese de aproveitamento por parte de insurgentes armados.
No geral, toda a província de Cabo Delgado é extremamente sensível por causa do contexto que vivemos do terrorismo. Existem narrativas populares, não oficiais, de que os terroristas estão a quase todo o território de Cabo Delgado, estão a praticar comércio, fazer outras operações do dia a dia. Assim sendo, claramente que toda manifestação é certamente uma porta de entrada para o eventual ataque. Mas essa é uma hipótese que deve ser tomada em consideração.
Em todo o caso, as autoridades governamentais, particularmente o governador provincial Valige Tawabo e o edil de Pemba Satar Abdul Ghani, têm continuamente apelado aos jovens para que optem por protestos pacíficos. Delfim Anacleto, DW.
Momento agora para abrirmos a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se as manifestações em Moçambique, neste preciso assunto, neste caso em Cabo Delgado, podem facilitar a ação terrorista infiltrada. Já quase uma centena de comentários que nos chegaram dizem que o governo tem mão nisto. Já o Albert escreve que os insurgentes são a próprio mando da Frelimo e seus camaradas. O Betinho escreve-nos que se tratam de Ruanda. holandeses e não terroristas. E o Florentino escreve que, infelizmente, à medida que as manifestações acontecem, esta possibilidade de ataques terroristas pode acontecer, mas pede a única solução, entregar o poder, neste caso, a Venâncio Mondlane. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Tal como abrimos neste jornal, Moçambique terminou ontem a fase 4x4, 4x4, 4 das manifestações contra a fraude eleitoral convocada pelo candidato presidencial apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, e o Conselho Constitucional esclarece que não recebeu nenhum processo de contencioso das candidaturas de Presidente da República. O Partido Podemos continua a ter dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral, mas na reunião de ontem com membros do Partido Podemos, o CC, última instância de recurso em contenciosos eleitorais, esclareceu que, embora não tenha registrado qualquer recurso, o organismo está na mesma a verificar também a eleição presidencial. E o Conselho de Estado, reunido pelo presidente Filipe Nyusi, propôs a revisão da lei eleitoral e a despartidarização dos órgãos de gestão eleitoral face à atual tensão social na sequência das eleições de outubro. No comunicado final, é referido que o mesmo considerou que a crise pós-eleitoral desafia o Estado moçambicano a levar a cabo reformas profundas como forma de evitar que no futuro tais atos voltem a suceder-se. E o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou a preocupação do governo sobre a crise política e social que Moçambique atravessa, com a contestação dos resultados das eleições presidenciais, e apelou ao diálogo para estabilizar politicamente o país. Montenegro apelou ainda ao diálogo entre todos os intervenientes, dando ao povo moçambicano o horizonte de esperança que está neste momento colocado em causa. E o diretor adjunto da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Canio Farise, disse que chega de repressão sangrenta em Moçambique, citei, e que os moçambicanos têm o direito à liberdade e à reunião pacífica. Na sua opinião, independentemente de quem ganhou as eleições ou das suas posições políticas, todos em Moçambique têm o direito à liberdade de reunião pacífica. E em Angola, a violência sexual contra menores continua a ser tolerada por muitas famílias, sobretudo fora das capitais de província, disse o porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Correia Bartolomeu falava à imprensa à margem do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que analisou os relatórios sobre processos de violação de violência sexual contra menores, resultado de atividades inspectivas nos tribunais de comarca de Cabinda, Bucuzau, Malanje, Kwanza Norte, Kwango, Chitato, Sumbe, Ambuim, Sela, Huambo e Kaala e também Bailundo. E em Bissau, um dos cidadãos guineenses que afirma ter sido agredido pela segurança do presidente Sissoko Embaló, num encontro com a comunidade nacional em Paris, no domingo, disse ter-se sentido enganado com o convite feito à diáspora. Paulo Mendes Kassamá e dois outros membros da diáspora guineense em França, Olívio Barreto e Nheta Danfa, afirmam ter sido agredidos e, cito, tratados como inimigo, num evento do Consulado-Geral da Guiné-Bissau em Paris, aberto a toda a comunidade guineense. Fechamos com Cabo Verde, onde o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, refutou no Parlamento as críticas da oposição acerca do património do país e destacou investimentos no setor, na reabilitação histórica e valorização da morna.
DW África. Deutsche Welle.
E o trabalho da ativista moçambicana Anabela Lemos contra projetos de exploração em Moçambique foi distinguido recentemente pela Fundação Sueca Right Livelihood Award. À conversa com a DW África, a ativista afirma que nos encontros que manteve em Estocolmo pôde sentir a solidariedade da sociedade civil e movimentos para a qual a atual situação pós-eleitoral em Moçambique e garante que o seu trabalho em prol das comunidades e do povo vai continuar. Este é um trabalho de Maria João Pinto, adaptado por Raquel Loureiro.
O prémio vai passar despercebido, né, do modo geral, mas acreditamos que sempre foi, é um reconhecimento do trabalho da JÁ e ficamos muito felizes por esse reconhecimento, porque trabalhamos há vários anos nos mesmos assuntos e acreditamos naquilo que estamos a fazer, que é para o prol de Moçambique, das comunidades, do povo e do meio ambiente. O nosso trabalho vai continuar, como sempre, porque acreditamos que não é este desenvolvimento que vai resolver o problema das pessoas. E isso vê-se, porque no fundo, o que está-se a passar agora, nitidamente, está a mostrar que aquilo que se chama desenvolvimento não tem trazido desenvolvimento nenhum para as pessoas, para o povo. O povo está mais pobre, o sistema educacional quase não existente, o sistema de saúde é sempre um problema, transportes, tudo está-se a desmantelar, por assim dizer. Não podemos chamar de desenvolvimento ao que estamos a ver em Moçambique.
Qual foi a sua percepção da comunidade internacional em Estocolmo perante esta crise pós-eleitoral em Moçambique?
Na minha estadia, propriamente, tive mais com a sociedade civil, alguns jornalistas e televisões. Não lidei propriamente com os governos. Então, a sociedade civil, os movimentos estão solidários com o povo moçambicano. Principalmente quando o povo vai à rua a exigir os seus direitos, é tratado e os seus direitos são violados mais uma vez. Quanto aos governos, eles têm sido muito cuidadosos nas suas declarações e acredito que estão a observar e ver em que tudo isto vai dar. Não se esquecemos também que há muitos interesses de firmas estrangeiras. Então há todo um cuidado de não dizer algo que possa mais tarde vir a afetar esses tais negócios que existem tanto aqui.
Foi reconhecida com este prémio por se opor a projetos de exploração em Moçambique. No meio da crise pós-eleitoral, sente que esta questão acaba por passar mais despercebida?
Sim, nós recebemos este prémio no meio de uma grande constatação e conflitos em Moçambique. O povo foi à rua a exigir justiça e não está a ser ouvido. Não vejo uma maneira pacífica de sair desta situação se não for com calma e reporem a justiça e aquilo que o povo está a exigir.
Ouviu a ativista moçambicana Anabela Lemos, da Organização Justiça Ambiental. A COP16, que está a decorrer na Arábia Saudita desde 2 de dezembro e que termina esta sexta-feira, sublinhou a relação urgente entre a desertificação, a degradação dos solos e a seca, que estão a agravar a migração forçada e a ameaçar a estabilidade global. De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, cerca de 40% das terras agrícolas do mundo já estão degradadas e este número aumenta anualmente. A terra não é apenas um meio de subsistência, é a alma das pessoas, carrega as suas histórias, sonhos e esperanças, disse Ibrahim Tiau na abertura das conversações da COP16 sobre a desertificação na cidade saudita de Riad. No entanto, o solo fértil que outrora os sustentava está a tornar-se estéril, incapaz de suportar as colheitas ou saciar a sede do gado. Segundo os especialistas, que afirmam que esta perda não é apenas uma tragédia ambiental, obriga milhões de pessoas a procurar refúgio noutros locais. De acordo com o presidente da COP16, Abderrahman Al-Fadli, as secas e a degradação dos solos estão a alimentar não só a migração rural e transfronteiriça, mas também os conflitos. Uma grande parte dos conflitos relacionados com os recursos e as instabilidades políticas estão associados à degradação dos solos e à perda de recursos, o que está a provocar migrações. Estas migrações ocorrem das zonas rurais para as cidades ou através das fronteiras, em grande parte devido às secas e à degradação dos solos. No norte do Quénia, as famílias estão a deixar as suas aldeias, abandonando casas em ruínas e campos rachados por campos improvisados ou cidades sobrelotadas. Esta realidade é particularmente evidente no condado queniano de Marsabit, onde a socióloga e economista Julia Fulcher, especialista em adaptação, presta apoio aos mais vulneráveis. Muitas migrações são originárias de Marsabit e Turkana para Nairobi. Algumas chegam mesmo a deixar o país em direção a Riad, que atrai os quenianos devido ao facto do seu ambiente estar mais de acordo com a sua fé e necessidades. Uma das ilustrações mais impressionantes das consequências da degradação dos solos pode ser encontrada na bacia do Lago Chad, onde mais de 6 milhões de pessoas irão sofrer de escassez de alimentos nos próximos meses devido aos conflitos e aos efeitos das alterações climáticas, de acordo com estimativas humanitárias citadas pela Cruz Vermelha. Outrora vasto, o Lago Chad perdeu 90% da sua área em poucas décadas. Nesta região, a seca e a degradação dos solos não só provocam a deslocação das populações, como também agravam outras crises, segundo o Balarab Abaz Laval, ministro do Ambiente nigeriano. Temos casos muito graves na região do deserto do Saara. Vou dar-vos um exemplo claro. o Lago Chade, que é partilhado por países como a Nigéria, o Chade, os Camarões e o Níger, este lago está quase seco, restando menos de 9% da sua área original. Isto ilustra perfeitamente a degradação dos solos de que estamos a falar. Se visitarem o local, verão que o ecossistema foi completamente destruído. O norte da Nigéria, outrora fértil, permitia aos habitantes viver da pesca, da agricultura e de outras atividades. Atualmente, as secas recorrentes e a degradação dos solos deixam-nos sem nada. Confrontado com estes desafios, o chefe da UNCCD, Ibrahim Tiao, apelou a uma maior mobilização financeira para a recuperação de terras, a produção agrícola, a segurança alimentar e a redução das migrações e dos conflitos. Iniciativas como a Grande Muralha Verde, que visa restaurar milhões de hectares de terras degradadas em África, demonstram que é possível inverter a tendência e manter as populações nas suas localidades. No entanto, estes projetos requerem um maior financiamento que ainda tarda em concretizar-se.
DW Notícias.
O exército de Israel anunciou uma primeira retirada de uma localidade no sul do Líbano, onde foi substituído por soldados libaneses após a entrada em vigor de um cessar-fogo. Na quarta-feira, as forças de defesa de Israel anunciaram na rede social X que tinham completado a missão em Jam, no sul do Líbano. E na Síria, milhares de pessoas celebraram esta noite os momentos iniciais de liberdade no centro de Damasco, na primeira noite sem recolher obrigatório na capital síria, desde a queda do longo reinado da família Assad. Passo a citar: ganhamos o direito a ter esta vitória, foi o que mais cantaram o povo que neste momento então celebra a queda de mais um regime. E o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura pediu a implementação de um mecanismo de prevenção de tortura na República Democrática do Congo. Após ter visitado o país na semana passada, para DHKT, este mecanismo é essencial para lidar com as condições deploráveis de detenções que o Subcomitê observou durante a sua visita ao país, que faz fronteira com Angola e também é fundamental para prevenir a tortura e os maus-tratos. E o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, defendeu hoje a imposição de lei marcial como um ato de governação. Acusou a oposição de paralisar o governo e negou ainda acusações de rebelião. Yoon defendeu que a lei marcial só está sob supervisão da Assembleia Nacional e, por isso, aceitou de imediato a votação parlamentar que levou ao levantamento da medida. E no futebol, duas notícias de destaque. Atenção, a FIFA oficializou Mundial de 2030, co-organizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Pela segunda vez, o continente africano volta a ter a sediar, pelo menos desta forma, parcialmente, um campeonato do mundo de futebol da FIFA. E a Arábia Saudita fica com a organização exclusiva do Mundial 2034. E ontem à noite também se jogou e terminou a sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Resultados: Atlético Madrid 3, Slovan Bratislava 1, Lille 3, Sturm Graz 2, AC Milan 2, Estrela Vermelha 1, Arsenal 3, Mónaco 0, Sport Lisboa Benfica 0, Bolonha também 0, Borussia Dortmund 2, Barcelona 3 e que jogaço, Feyenoord 4, Sparta Praga 2, Juventus 2, Manchester City 0 e o Stuttgart goleou o Young Boys por 5-1 na Alemanha. As últimas duas jornadas da Liga dos Campeões voltam apenas em 2025, já nos últimos dias do mês de janeiro.
DW Espaço do Ouvinte.
E reservamos este último minuto e meio final de emissão da manhã para abrir novamente a janela para o Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se as manifestações em Moçambique podem facilitar a ação terrorista infiltrada, tendo em conta os últimos acontecimentos divulgados pela PRM em Cabo Delgado. O Isaac é sincero, diz, pouco importa, e já o Jamal Jean escreve que apenas quer justiça eleitoral e tudo o resto não importa. Já o também Rafa escreve-nos que o terrorismo é causado pela própria Frelimo, e o Sérgio Castelo escreve-nos que os manifestantes têm rosto ao passo que os terroristas não têm rosto, e diz que uma coisa nada tem a ver com a outra. Muito bem, não temos mais tempo neste Jornal da Manhã. Muito obrigado pela vossa participação, comentários e opiniões. Mais logo voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira, quase de fim de semana neste mês de dezembro, de muitas festividades, mas mantenha-se bem. em saúde e, obviamente, em paz. Um abraço, bom dia e espero por si. Amanhã.